Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário começa a analisar os primeiros pontos da reforma política.
Parlamentares avaliam os 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Deputados comentam iniciativas que afetam a vida dos trabalhadores.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade.
E eu sou Paulo Otarã. Você confere agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Para Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, os trabalhadores brasileiros estão passando por momentos difíceis com o ajuste fiscal e a aprovação do projeto que regulamenta a terceirização no país. Ele também lamentou a aprovação da medida que altera regras previdenciárias.
Moroni Torgan, do DEM do Ceará, criticou as medidas do ajuste fiscal do governo. Na opinião do parlamentar, trata-se de um pacote de mudanças nos benefícios trabalhistas e previdenciários, que prejudica os pensionistas e as famílias de baixa renda.
Ao criticar o governo federal pelo que considera uma falta de compromisso com a classe trabalhadora, Carlos Manato, do Espírito Santo, afirmou que a bancada do SD sempre defende o segmento. O parlamentar repudiou a maneira como o governo está agindo também contra os aposentados, viúvos e pensionistas.
Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, lamentou que a Câmara esteja pautada por uma agenda negativa para o Brasil. Na opinião do deputado, o governo errou ao escolher os trabalhadores para pagar a conta da crise financeira, quando deveria optar por outras vias, como a taxação das grandes fortunas.
Depois de aprovado na Câmara, o projeto que regulamenta a terceirização está sendo analisado pelo Senado. Ivan Valente, do PSOL paulista, rechaçou o projeto que, na sua opinião, precariza a produção e o serviço, reduz os direitos trabalhistas e gera desemprego.
Elisiane Gama, do PPS maranhense, criticou a medida provisória que modifica benefícios previdenciários. A deputada argumentou que a proposta visa punir a população mais carente, na tentativa de amenizar os problemas de gestão do governo.
A Câmara aprovou o aumento de recursos da União para empréstimos do BNDES. Sandra Alex, do PPS do Paraná, criticou a medida, já que, segundo o deputado, enquanto o governo tenta aprovar matérias que diminuem benefícios de trabalhadores, aumenta os repasses para subsidiar as empresas.
Para Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, a queda de 2% na arrecadação tributária significa um alerta para todos os brasileiros, em especial os parlamentares, que, nas suas palavras, devem pensar no país em primeiro lugar, antes dos próprios pleitos ou dos estados que representam.
A Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras ouviu na tarde de hoje três executivos de empresas que detêm contratos com a empresa estatal. Dois deles optaram por não responder às perguntas dos deputados.
Amanhã está previsto o depoimento de mais 5 envolvidos nas denúncias de corrupção envolvendo a companhia, empresas privadas e partidos políticos. Outros executivos são esperados ainda nesta semana e na próxima.
Apesar de a Petrobras ter sido alvo de desvios e irregularidades, Fernando Marrone, do PT Gaúcho, entende que a empresa deve ser valorizada pela população. De acordo com o parlamentar, a petroleira é a maior empresa do país e seu valor representa 15% do PIB nacional.
Integrantes da CPI da Petrobras estiveram no Paraná para ouvir ex-parlamentares acusados de participar do esquema de corrupção na estatal. Ao parabenizar o trabalho do colegiado, Isalci, do PSDB do Distrito Federal, acredita que a CPI está no caminho certo para dar respostas à sociedade sobre o que aconteceu na Petrobras.
A Câmara criou comissão externa para acompanhar o cancelamento das refinarias Prêmio 1 e 2 no Maranhão e no Ceará. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, argumentou que as obras geraram expectativas na população e atraíram investimentos.
Agricultura.
A Associação Nacional de Produtores de Alho divulgou nota sobre a necessidade de manter a sobretaxa de 35% no alho importado da China. Heitor Xu, do PSB Gaúcho, observou que o valor do produto chinês é desleal e que a medida vai garantir que o alho continue sendo produzido no Brasil.
A importação de café peruano pelo governo brasileiro preocupa Evair de Mello, do PV do Espírito Santo. De acordo com o deputado, além de o Brasil ser o maior exportador mundial do produto, a compra do café estrangeiro pode afetar a produção nacional.
Os arrozeiros do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, responsáveis por 70% da produção nacional, precisam de recursos para o pré-custeio da safra. Luiz Carlos Reis, do PP, pediu que o Ministério da Fazenda garanta a equalização dos custos de produção, para que os produtores tenham acesso a financiamento.
A Comissão de Agricultura vai pedir ao INCRA e aos órgãos ambientais que resolvam a situação dos produtores rurais do município de Sena Madureira, no Acre. Rocha, do PSDB, informou que os agricultores foram assentados, mas ainda não tiveram a situação fundiária totalmente regularizada.
O assentamento de Japaratuba, em Sergipe, está sofrendo com a pulverização aérea de agrotóxicos. João Daniel, do PT, denunciou que os pequenos produtores estão tendo prejuízo porque as abelhas não resistem ao veneno e a produção de mel está caindo.
Em defesa dos reassentados de Itaparica, Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, cobrou uma posição definitiva da Companhia Hidrelétrica do São Francisco e da Codevasp sobre os compromissos assumidos com as 5 mil famílias de imigrantes que fazem parte do sistema de Itaparica.
A Câmara realizou audiência pública para tratar da bovinocultura de leite. Autor do requerimento e coordenador da Frente Parlamentar de Valorização do Setor, Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, salientou a necessidade de mudar as regras de financiamento de garantia de preço aos produtores.
Desenvolvimento Regional.
A Lei de Responsabilidade Fiscal completou 15 anos. Roberto Brito, do PP da Bahia, defendeu a modernização da lei que, segundo ele, está defasada. De acordo com o parlamentar, nesse período, vários programas foram criados nos municípios. Com isso, muitos prefeitos correm risco de ter as contas rejeitadas.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal. O parlamentar quer evitar que gestores promovam obras de grande porte no fim dos mandatos, deixando a conta para seus sucessores.
A Câmara aprovou a medida provisória que direciona 30% dos recursos do BNDES para financiamentos nas regiões Norte e Nordeste. Zé Geraldo, do PT do Pará, criticou os parlamentares que alegaram que as regiões já têm bancos, como o da Amazônia, e não necessitariam de recursos específicos do BNDES.
Transportes.
O DENIT apresentou o projeto para a construção de 8 portos no Pará. Belém, Viseu, Augusto Correia, São Miguel do Guamá, Abaetetuba, Cametá, Oriximiná e Juruti. Ao elogiar a iniciativa, Lúcio Vale do PR informou que as obras previstas para terem início em junho vão custar R$ 43 milhões e vão impulsionar a economia local.
Ciência e tecnologia.
Os 40 anos de fundação da TV Atalaia em Aracaju foram lembrados por Adelson Barreto, do PTB de Sergipe. De acordo com o parlamentar, a afiliada da Rede Record foi a primeira emissora de televisão do Nordeste a transmitir em cores.
Homenagem.
As comemorações pela passagem do Dia de Nossa Senhora de Fátima levaram a população às ruas em Belém. Ao registrar a importância da data para os católicos, Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, destacou a realização da procissão das velas em homenagem à santa.
Foi realizada de 5 a 8 de maio em Cuiabá, a 64ª Assembleia da Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus. Segundo o professor Victório Galli, do PSC de Mato Grosso, o evento contou com a presença de mais de 2 mil pastores.
Justiça.
O Ministério do Trabalho realizou reunião para comemorar os 20 anos de combate ao trabalho escravo no Brasil. Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, parabenizou os auditores do Ministério, a Polícia Federal e o Ministério Público pelas ações de liberação de pessoas que são submetidas ao trabalho escravo no país.
Mesmo depois de 127 anos de liberdade, os negros ainda precisam lutar contra o trabalho escravo no Brasil. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que, de 1995 a 2014, mais de 48 mil pessoas foram submetidas a condições análogas à escravidão profissional no país.
Lembrando a abolição da escravatura, Afonso Florence, do PT da Bahia, repudiou os atos de racismo contra o vereador Oséias na Câmara Municipal de Antônio Cardoso. O parlamentar ressaltou que, além de atos isolados de preconceito racial, o Brasil ainda enfrenta problemas como o trabalho escravo.
Odelmo Leão, do PP, comentou a chegada de integrantes do Movimento Brasil Livre a Brasília, depois de passagem da caravana por várias cidades, a partir de São Paulo. O deputado considera que a entidade visa mobilizar cidadãos em favor de uma sociedade justa.
João Gualberto, do PSDB da Bahia, não acredita que a imprensa brasileira esteja contra o governo federal. O parlamentar considera que as notícias não esclarecem sobre a origem de escândalos no governo anterior.
Segurança Pública.
A Polícia Militar, a Polícia Civil e o Cartório foram integrados em um mesmo espaço em Bonito, na Chapada Diamantina. José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, acredita que o acesso aos serviços vai ser facilitado e a integração pode servir de exemplo para outros municípios.
Relações Exteriores.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, discordou das declarações de representantes do governo federal que pretendem fazer uma revisão completa na política externa do país. Ao citar o Mercosul como uma realidade, a deputada afirmou que o Brasil já faz um grande esforço no sentido de manter relações internacionais.
Previdência.
A Câmara aprovou proposta que altera as regras do fator previdenciário. Defensor da matéria, Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, declarou que a flexibilização do cálculo traz mais qualidade de vida e conforto aos aposentados.
A Receita Federal retirou das contas dos municípios do Amazonas cerca de 50 milhões de reais em função de dívidas com o INSS. No entanto, Átila Lins, do PSD, declarou que o recolhimento foi equivocado, já que as prefeituras teriam parcelado de forma legal os débitos que teriam com o Instituto.
Saúde.
A Paraíba perdeu 420 leitos de pediatria na rede pública de saúde em um ano, segundo o DataSUS. Manuel Júnior, do PMDB, ressaltou que são leitos clínicos e cirúrgicos em todo o estado, principalmente na capital João Pessoa.
Imagens do Hospital Instituto José Frota, em Fortaleza, divulgadas pela imprensa, causaram estarrecimento a Luziane Lins, do PT cearense. Para a deputada, a quarta capital do país não pode tratar a saúde da população com descaso, com pacientes sendo atendidos no chão.
Vitor Valim, do PMDB, lamentou a crise no setor de saúde do Ceará. A interrupção de cirurgias por falta de medicamentos e equipamentos, além de atendimentos de pacientes sendo realizados no chão, representam a situação que acontece em todos os hospitais públicos do estado.
Parlamentares debateram com representantes de entidades de assistência o tempo de espera para obter credenciamento e receber recursos do governo federal.
Uma das sugestões da audiência é que o Ministério da Saúde passe a repassar as verbas de forma direta, sem a necessidade de intermediação de órgãos estaduais ou municipais.
A jornalista Idelene Macedo tem outras informações sobre a questão.
Representantes de entidades de assistência às pessoas com deficiência querem mais agilidade no credenciamento feito pelo Ministério da Saúde para que possam receber recursos do governo federal. Hoje, o plano do Ministério da Saúde estabelece que a rede de atendimento especializado para pessoas com deficiência seja feita por meio de centros especializados em reabilitação. Esses centros podem ser construídos do zero ou pelo credenciamento de entidades que já prestam serviços assistenciais. Para a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, o Ministério da Saúde deveria atuar diretamente para que as entidades recebam os recursos. Segundo a parlamentar, muitas vezes o Ministério libera o recurso e o secretário estadual ou municipal de saúde não faz o repasse para as entidades por razões diversas.
E tem as brigas internas, as brigas políticas. Você imagina no município, que eu já tive caso, que o prefeito foi presidente, a mulher foi presidente de uma APAE, e aí quem assumiu é inimigo politicamente, ele dificulta o atendimento. O atendimento não podia ficar à mercê dessa vontade que é local.
Professora Dorinha Seabra Rezende completou que essas entidades desempenham um papel que deveria ser do poder público e que o planejamento integrado defendido pelo Ministério da Saúde deve avançar para tirá-las da dependência das administrações estaduais e municipais. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Educação.
Em apoio aos estudantes que esperam soluções para o FIES, Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, criticou a situação econômica do Brasil. O deputado argumenta que o corte de recursos não pode afetar os investimentos no ensino.
Paulo Foleto, do PSB Capixaba, está preocupado com o atraso no repasse de recursos para custear a alimentação, moradia e transporte dos estudantes incluídos no Ciências Sem Fronteiras. O parlamentar afirmou que o programa é importante, mas não pode gerar insegurança para os bolsistas.
Ao elogiar a reitoria da Universidade Federal do Maranhão, Vitor Mendes, do PV, ressaltou que a atual administração foi responsável por interiorizar as atividades da instituição de ensino no Estado. De acordo com o deputado, nos últimos anos, a UFMA passou de 13 mil para 90 mil alunos.
Eleições.
O sistema eleitoral para a escolha de deputados e vereadores e as formas de financiamento das campanhas são os primeiros itens em análise pelos parlamentares dentro da reforma política. Os partidos definiram que a votação do tema será feita artigo por artigo.
Os dois pontos não geraram consenso entre os congressistas, em especial no que se refere ao chamado distritão, sistema pelo qual são eleitos simplesmente os candidatos mais votados em cada estado, no caso de deputados, ou município para os vereadores.
Já no financiamento eleitoral, alguns partidos defendem o fim das contribuições privadas às campanhas ou, no mínimo, a restrição das doações.
Sobre o debate da reforma política, Valmir Assunção, do PT da Bahia, defendeu o aprofundamento da discussão sobre o financiamento público de campanha, paridade de candidaturas entre homens e mulheres, voto em lista e a criação de espaços para a sociedade participar da vida política depois da eleição.
A proposta de reforma política manteve o financiamento privado de campanha. Ao se colocar contra o relatório, Caetano, do PT da Bahia, acredita que o texto vai prejudicar os pequenos partidos e as minorias.
Outros temas que fazem parte da reforma política e reuniram certo consenso incluem a coincidência de mandatos e o fim da reeleição.
Saiba mais sobre o início dos debates da reforma política em plenário na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
Líderes partidários discordaram da proposta de reforma política apresentada pelo novo relator, deputado Rodrigo Maia, do DEM Fluminense. Os pontos mais polêmicos envolvem o sistema eleitoral proporcional ou majoritário e o financiamento das campanhas eleitorais, se público, privado ou misto. Rodrigo Maia defendeu o chamado distritão e o financiamento misto das campanhas eleitorais, com lei posterior que regulamente um limite de gastos para as doações privadas.
O importante é que a Câmara cumpra o seu papel, que é colocar em votação. Então é melhor, primeiro, que nós reformamos o nosso modelo, que é muito ruim. Mais fácil, um sistema que foi corroído pelas realidades no Brasil, que é o sistema proporcional aberto, que só existe no Brasil, né, onde nós chegamos ao ponto de hoje ter 28 partidos na Câmara de Deputados. Eu defendo o financiamento privado agora. Na hora que você não limita, você pode ter um candidato gastando 1 e um candidato gastando 10, aí você gera o desequilíbrio. Eu acho que a regulamentação do financiamento é para gerar equilíbrio, não para justificar a corrupção de ninguém.
O vice-líder do PT, deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, afirmou que a Câmara corre o risco de aprovar uma antirreforma política.
Distritão e dinheiro empresarial à vontade, sem limites, é para piorar a democracia brasileira. Então, se alguém chama isso de reforma, eu chamo isso de contra-reforma, antirreforma. Agora, as outras questões, nós queremos votar um sistema eleitoral, por exemplo, este que é proposto pela OAB, é uma hipótese, que é o que se chama, né, o voto em dois turnos para o parlamento, ou um voto distrital misto de inspiração alemã 100% proporcional, onde o eleitor vota no seu distrito, vota numa lista de candidatos que defendem um programa e o somatório desses dois blocos de votos define o tamanho que as bancadas vão ter. Aliás, esse sistema é adotado em diversas democracias do mundo, democracias mais maduras.
O líder do Democratas, deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, disse que qualquer tema da reforma política encontrará dificuldade de aprovação, por se tratar de temas constitucionais que necessitam de, no mínimo, 308 votos.
O clima pode ser definido como um clima de cooperação, de vontade de votar. O grande obstáculo que vai se ter é que as matérias são matérias constitucionais. E matérias constitucionais exigem quórum de 308 votos, 60% da Câmara. O que significa, na verdade, uma tarefa bastante difícil para qualquer maioria conseguir atingir esse quórum. O esforço é enorme.
Além do sistema eleitoral e do financiamento de campanhas, outros temas serão votados nessa semana na Câmara, como voto facultativo, a coincidência de mandatos e o fim da reeleição. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
As sessões para analisar a reforma política começaram ao meio-dia. As votações iniciaram há pouco mais de uma hora com a rejeição do sistema de voto em lista para o Poder Legislativo. O próximo item votado e rejeitado foi o sistema distrital misto.
No momento, os deputados começaram a analisar, dentro do sistema de escolha dos integrantes do Poder Legislativo, o chamado distritão. A votação da matéria e de outros pontos da reforma política deve se estender ao longo desta noite e continuar amanhã.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Você, uma ótima noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.